Conforme o requerimento número 340/2015, protocolado sob o número 864 do vereador José Fernando Tarragô, aprovado pelo plenário, está presente, então, a senhora Sayonara Marques, secretária municipal de saúde, acompanhada da equipe de trabalho, a fim de tratar sobre o PL 52/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.200.000. Quero convidar então os vereadores, vereador Fernando, que acompanhe a secretária Sayonara, para que chegue à tribuna. Ela fica à vontade, se quiser usar a tribuna ou, de repente, se quiser fazer parte da mesa, secretário, escolha como quiser, então, a sua posição nesse momento aqui no plenário. Já estamos, então, com a presença da secretária na mesa diretora, e eu gostaria de passar a palavra ao vereador Fernando Tarragô, proponente desse momento aqui na casa. Vereador Fernando.
Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentando a nossa secretária de saúde, gostaria, sim, secretária Sayonara Marques, de que o problema, assim, de ter pedido para a senhora vir a essa casa, se trata de que entrou nessa casa um pedido para a construção de dois postos de saúde. Sabemos que são duas localizações necessárias em Uruguaiana, que é a Proferlub e o bairro Quevedo, né, que já tem, assim, o funcionamento de médicos naqueles, mas só que nos centros sociais, né? Mas a nossa preocupação maior é de que hoje nós temos, assim, a unidade de pronto atendimento pronta, né? E nós vimos aqui através da mídia que teve uma audiência em Porto Alegre na Comissão de Assuntos de Saúde, e aonde os prefeitos de várias cidades que já estão nas mesmas condições de Uruguaiana, com as UPAs prontas, né, e que então pediam recurso para o funcionamento dessas UPAs, né. E me parece, assim, que toda a movimentação foi em vão, porque o Estado e o governo estão negando, né, para que os municípios recebam, né, para o funcionamento das UPAs, e que eles sejam os próprios gestores. E o que não está dando para acontecer em município nenhum, porque todos os municípios estão com dificuldades financeiras. Então, assim, outro problema dentro da saúde que a gente aqui na Câmara tem falado e discutido é das equipes, né, de estratégia de atendimento da saúde da família, né, quantas equipes estão funcionando, de que maneira estão funcionando, quais são as estratégias que estão sendo colocadas, né, dessas equipes, se esses postos vão fazer parte de equipes de estratégia de atendimento da saúde da família, esses postos que a gente está sendo colocados, né, e que se as verbas para depois funcionamento desses postos vão vir, né, ou, né, vão ser igual às UPAs, né, que depois de pronto fica a gestão para o município. Então, esses esclarecimentos se faziam necessários, né, e a gente pediu para que a senhora viesse aqui nessa casa para que pudesse esclarecer, né, todo esse tipo de atendimento da saúde, que há muita reclamação, né, da população em relação ao atendimento, né, e a gente quer saber como que está andando, porque as coisas estão aí para se desenvolverem, mas não ainda saíram do papel.
Obrigada, vereador Fernando. Iniciamos, então, a partir de agora, com a palavra da secretária e, logo após, então, a participação de todos os vereadores que assim entenderem. Eu quero passar, nesse momento, a condução dos trabalhos da presidência ao vereador Egídio Carvalho, para que eu possa me afastar por alguns momentos.
Assumo a condução dos trabalhos, presidente Jussara Osório, e passamos a palavra, então, à secretária de Saúde do município, senhora Sayonara Marques.
Bom dia, vereador Egídio. Bom dia, vereador Fernando. E aos demais vereadores e aqui a plenária. Essa proposição que nós trouxemos da suplementação de recurso de 1.200.000 é para a construção do posto Profilurb e do Cabo Luiz Quevedo. O posto Profilurb hoje ele funciona precariamente num centro social urbano, onde nós não conseguimos ampliar os nossos serviços lá em função da precariedade que é aquele espaço. Então, ele será construído, já tem área, o terreno do município, onde já possuímos a equipe completa funcionando, o vereador, inclusive, recebendo recurso federal, porque ele é uma estratégia de saúde da família, onde possui um médico do programa Mais Médicos e toda a equipe estruturada, com agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem e enfermeiro, que é a equipe mínima exigida pelo Ministério da Saúde. Nós não conseguimos ainda ter nesta unidade a saúde bucal em função da estrutura física que lá não comporta um gabinete odontológico. Senão, nós teríamos o funcionamento completo lá nesta unidade. Então, realmente, e aos olhos também do Ministério da Saúde, hoje é a pior estrutura física que nós temos no município. Nós não podemos considerar que é uma estrutura de saúde, porque lá na época, a fim de organizar uma equipe e atender aquela comunidade lá tão afastada, foi colocado no centro social urbano. Nós temos lá também, trabalhando lá, o programa Dantes, que é Doenças e Agravos Não Transmissíveis, que fazem parte lá, que tem a equipe trabalhando lá também. No Cabo Luiz Quevedo, hoje foi uma reivindicação de toda aquela comunidade lá, inclusive o nosso vereador aqui presente esteve conosco lá no trabalho, e nós já vínhamos trabalhando a respeito disso. Por quê? Porque desde que nós estruturamos as nossas unidades de saúde em 2013, onde foi feito o mapeamento do município, onde são implantadas hoje em funcionamento 20 estratégias de saúde da família, nós ficamos com uma área descoberta no Cabo Luiz Quevedo. Tem uma parte da população que é atendida no Tabajara Brites, na unidade 14, e outra no Nova Esperança, na unidade 17. Então, nós estamos com uma área descoberta. Nós temos os agentes comunitários de saúde que atuam naquela localidade, mas eles ficam em divisão, porque nós temos pessoas que estão ali no Cabo Luiz Quevedo e que têm que se dirigirem aqui no 17 e outra parte da população lá no Tabajara Brites. Então, a grande necessidade da construção dessa unidade de saúde. Nós, conforme nós vamos aderindo aos programas, o Ministério da Saúde está nos repassando, sim, os valores. Nós estamos hoje habilitados pelo Ministério da Saúde para 20 estratégias de saúde da família. E estamos com as 20 estruturadas de acordo com as normas. Iniciamos agora um novo mapeamento para novas unidades de saúde, porque hoje nós estamos já com 22 mais médicos trabalhando no município e estamos recebendo mais 2 mais médicas esta semana e 3 profissionais do PROVAB, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica. Então, estas unidades elas passam a ser em transição.
Só, secretária, uma parte só. Onde estão localizados os mais médicos, só para nós termos uma noção?
Nas nossas unidades de saúde, eu não estou com as localizações delas aqui, mas todas as unidades. Nós temos no posto 7, nós temos 2 profissionais mais médicos. No posto 20, nós temos um mais médico e um PROVAB. No posto 14, nós temos 2 profissionais mais médicos. No posto 17, 2. No posto 16, 1. No posto 15, 1. Vai passar a ter 2. No posto 5, nós temos 1 mais médico e 1 PROVAB. No posto Tarragô, 1 mais médico. Agora, na semana passada, para facilitar o acesso, porque também nós estávamos com uma área descoberta e a grande necessidade de um profissional no centro, porque nós estávamos com o Santana, o centro e o São Miguel descoberto, com agente comunitário trabalhando, mas não tínhamos mais médicos atendendo essa população. Então, nós implantamos aqui na Policlínica Central um dos mais médicos trabalhando aqui. Depois, nós temos no interior do município, no São Marcos, Barragem e Plano Alto. A Barragem é uma unidade DSF itinerante que permite atender João Arregue e Vila do Açude. Então, nós estamos com esses profissionais atendendo nas unidades de saúde. Quanto à UPA, como o nosso vereador colocou, é uma realidade, porque a unidade de pronto atendimento, desde que foram criados os serviços de urgência e emergência, as unidades de pronto atendimento, o Ministério da Saúde vem repassando aos municípios o mesmo valor. E isso é uma grande reivindicação, que sejam revistos esses valores de custeio para as unidades de pronto atendimento. Então, o nosso prefeito esteve em Brasília também, juntamente com o ministro e com demais prefeitos do estado, onde foi feita essa reivindicação. Está sendo feito um estudo pelo Ministério da Saúde em ampliação do custeio, verificando através do apresentado pelos municípios onde já está funcionando as UPAs a questão do custeio. Então, alguns já estão fazendo a adesão já para receberem este recurso. Então, é um repasse do governo federal e do governo estadual. Nós adquirimos os equipamentos, falta agora ainda do laboratório alguns equipamentos, mas demais já estamos com aparelho de ultrassonografia, raio-x, eletro e demais equipamentos na UPA já que chegaram para a estruturação deste serviço. Também fizemos um processo seletivo dos profissionais, aguardando essa liberação do Ministério da Saúde a respeito do custeio. Que isso é uma discussão muito grande que vem com todos os municípios onde estão com as suas UPAs construídas. E algumas, inclusive, em funcionamento, como é o caso da UPA de Alegrete, que está sendo mantida pelo próprio município, aguardando o repasse do Ministério. Saiu agora há poucos dias para sair a habilitação deles para receber o recurso do Ministério e do Estado. Então, a gente está nesta fase de aguardo. O outro assunto era o...
Senhora, pode concluir, se depois nós...
Se dentro da... Como fez a Alegrete, né, que chamou o pessoal, né, que estava inscrito, né, já para irem tendo treinamento e conseguirem fazer o funcionamento da UPA, se valeria a pena aqui ou vai esperar a verba federal para depois chamarem os que estão inscritos para o funcionamento da UPA?
É que para nós chamarmos a equipe, já temos que colocar em funcionamento.
Secretária, desculpe interrompê-la. Nós gostaríamos que a senhora fizesse toda a sua explanação sobre o contexto de saúde e depois nós vamos disponibilizar, então, os vereadores para que tenham colocações e questionamentos a respeito da sua fala. Pode ser? Não, tranquilo.
Eu ainda perguntei o seguinte, né, dentro do sistema de estratégia da saúde da família, como está funcionando? Que nós sabemos assim que houve uma mudança, né, na estratégia da família, que se dava mais valorização às doenças infecto-contagiosas. E hoje nós sabemos que baixou enormemente o índice de mortalidade das doenças infecto-contagiosas, menos de 2%. Então, está se valorizando hoje as doenças crônicas não contagiosas, né? Não infecciosas. E então, esse levantamento dessas doenças crônicas na estratégia da família é o essencial, né, para que haja a prevenção. Então, é o número de diabéticos da área, números de hipertensos, número de enfesematosos, todos esses, e o levantamento, né, das necessidades de medicamento para essas pessoas e que através, vamos dizer assim, da própria equipe possam receber mensalmente, sem faltar, né, medicamento para essas pessoas.
Vereador, não houve nenhuma alteração, porque a estratégia de saúde da família, desde que ela foi implantada e o programa criado, antigamente era programa saúde da família e depois ele passou a ser uma estratégia saúde da família, ele sempre foi no molde de trabalhar a prevenção, promoção e prevenção. Ele nunca foi direcionado a uma determinada doença. Alguns municípios haviam essa forma errônea de tratar e de trabalhar a estratégia saúde da família. Tanto que aqui no município, aqui foram várias vezes apontado, e posso falar com propriedade, porque participei em várias vistorias aqui, vários trabalhos, e tanto que em 2012 o Ministério da Saúde cancelou as habilitações do município pela forma errônea que eram trabalhadas as estratégias de saúde da família. Nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde, trabalhando sempre a promoção e a prevenção, as visitas domiciliares, o trabalho de grupo, cada vez mais ampliando. Hoje, todas as nossas unidades de saúde fazem o trabalho de hipertensos, diabéticos e gestantes, os grupos. Nós estaremos ampliando também este trabalho, trabalhando com os adolescentes de 9 a 14 anos. A gente vem tendo uma boa participação da comunidade, cada vez mais a comunidade vem aderindo a este trabalho. Nós tínhamos localidades aqui que eram em torno de 4, 5 participando, hoje são 25, 30, 40 pessoas participando nestes grupos, que o que nos deixa muito feliz que é a comunidade aderindo a esse trabalho, nos apoiando e agradecendo pelo trabalho que a gente vem realizando. Visita domiciliares cada vez mais ampliando, porque era desconhecido o número de pessoas acamadas. Então, agora, com os agentes comunitários de saúde participando, trabalhando na comunidade, vem surgindo essas pessoas que existe a necessidade. Vai a equipe também com o enfermeiro, o médico, quando necessário. E geralmente, os nossos mais médicos, ele tem os dias na semana que eles fazem essas visitas domiciliares. Então, inclusive agora, com este trabalho que nós também estamos fazendo aqui no centro também, com essa médica dos mais médicos, também facilitará também este trabalho da visita domiciliar. E os grupos cada vez mais ampliando, nós ampliamos o projeto Dantes, colocando psicólogo e nutricionista neste projeto, e aonde também eles passarão a ter esse trabalho com os adolescentes. E na estratégia, cada vez mais ampliando este trabalho. Nós estamos tendo, e sempre estou agradecendo, o apoio também da igreja que tem nos oferecido, porque os nossos espaços nas unidades de saúde está ficando pequeno para o grande número de pessoas que estão vindo participar nos grupos. Nós, aqui também no centro, nós temos o grupo de gestantes, que era em torno de 5 a 8 pessoas gestantes que participavam. Agora, em torno de 45, 50 que participam. Então, aqui a gente tem um trabalho que é junto com o programa Primeira Infância Melhor e nas unidades, cada vez mais ampliando em todas as nossas unidades de saúde. Tanto que no interior também estão implantados também os grupos lá com a comunidade e a grande adesão. Então, assim, nós estamos procurando trabalhar. O que nós ainda estamos com uma dificuldade, estamos trabalhando com as comunidades e hoje já está bem melhor do que quando nós iniciamos 2013, 2014, fazer esse trabalho de conscientização das pessoas. Porque as pessoas eram acostumadas a irem de um ponto ao outro da cidade e não criavam vínculo com a sua unidade de saúde, não criavam vínculo com aquela equipe. Até porque, muitas vezes, a gente não tinha equipe estruturada mesmo, às vezes, o que ficava na unidade de saúde era um técnico de enfermagem, o médico ia ali, atendia as suas 2 horas e ia embora, e quem ficava, porque nós não tínhamos enfermeiro em todas as unidades de saúde, ou quando tínhamos, era meio turno. Com a estratégia de saúde da família, 40 horas semanal, o técnico, o enfermeiro, que estão dentro da unidade. Então, eles estão mais próximos, estão fazendo esse vínculo. E o médico também, do mais médico, sempre eu falo, E no, nos bairros, agora, como a gente tem sido procurado neste trabalho que a gente vem realizando, as pessoas agradecem por ter o profissional médico lá, e eu digo nós, e da Estratégia de Saúde da Família, que só foi possível nós implantar essas Estratégias de Saúde da Família no município pela adesão ao programa Mais Médicos. Porque... Mas
é exatamente assim, o que eu lhe falei foi o que a senhora repetiu, né? Que hoje se está priorizando as doenças não infecciosas, crônicas não infecciosas. E, de fato, a senhora repetiu que está fazendo levantamento de diabéticos, de hipertensos, né, fazendo tratamento preventivo dessas doenças.
É que não é hoje que a gente está apresentando, isso aí já está previsto nas diretrizes, não, fazer o trabalho de prevenção. Eu não sei se antes...
O Brasil estava voltada para as doenças infecto-contagiosas. Tanto é que os programas da secretaria estavam voltados para a vacinação, controle, né, de prevenção de doenças infecciosas. E hoje isso, devido a um trabalho muito bem feito, né, os índices baixaram intensamente. E por isso que o programa de saúde da Estratégia da Família, né, se voltou a essas doenças crônicas não infecciosas, né? E aí é que está sendo feito o levantamento. Então, o que eu pergunto para a senhora é que a medicação, né, que, vamos dizer assim, são de uso contínuo, se a senhora tem um levantamento estratégico daquela região com um posto de referência, né, aquelas pessoas deste grupo poderiam retirar essa medicação dentro do próprio posto de referência. E isso não está acontecendo. Elas têm que vir na Secretaria de Saúde para retirar os medicamentos. Não seria mais fácil se essas pessoas que já estão cadastradas e que têm já o levantamento dentro da área de saúde retirarem esses medicamentos dentro do próprio posto? E até pra, assim, ó, porque elas seriam controladas se retiraram o seu remédio ou não, porque tem esse controle, tem o levantamento. Então, nesse sentido que eu me referi.
Vereador, não, essa
não é uma estrutura antiga que eu sei que foi colocada, mal colocada há tempos atrás.
É, mas nós, quanto à medicação, não é a nossa vontade descentralizado. Eu nunca fui a favor da centralização. Nós tivemos aquele processo do Corém, onde diz que nós só podemos com farmacêutico ou atendente de farmácia. Que nós, inclusive, encaminhamos nesta casa aqui, só ainda não foi possível ainda o processo seletivo da contratação de farmacêutico para as unidades de saúde e atendente. Nas localidades onde o médico se disponibiliza a repassar, a dispensar a medicação, eles estão fazendo. Então, aquelas pessoas que têm hipertensão, diabetes, e que o médico já prescreve ali e dispensa, é uma coisa que eu sempre falo, porque eu sempre considerei que os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem, eles nunca foram dispensadores, porque eles nunca prescreveram a medicação nem deram orientação. Para mim, eles eram mero entregadores. Mas, como houve este entendimento pelo Corém, que eles seriam dispensadores... Então, foi tomada essa decisão judicialmente, né? Não foi o município que...
Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, como em todos os casos em que nós temos pessoas convidadas para aqui exporem questões relacionadas à administração pública, como no caso agora a secretária Sayonara Lamarck da Saúde, que nós possamos ouvi-la e depois, então, passar para cada um dos vereadores que tem os seus questionamentos para que eu fizesse desta maneira. Poderia ser? Os senhores concordam?
Eu respondi a todos os questionamentos.
Muito bem. Né? Mas nós vamos assim, nós gostaríamos que a senhora concluísse, então, a sua fala e depois nós disponibilizaríamos os vereadores. Pode ser?
Eu não sei se a secretária já não...
Eu acho que eu já...
Mas eu quero saber se a senhora já concluiu a sua fala, secretária.
Sim, porque eu estava respondendo aos questionamentos do vereador.
Para o doutor Fernando Tarragó.
Isso,
muito
já
bem.
Respondi.
Tá bom. Então, eu a partir desse instante, então...
A verdade, senhor presidente, tomar liberdade é perguntar inicialmente ao doutor Fernando Tarragó se ele está satisfeito com a resposta na qual é a razão pela qual a secretária está aqui, que é a questão da abertura de crédito de 1 milhão e 200 mil para a questão da construção dos postos. Primeiro, o senhor está satisfeito? Primeiro, temos que Se o proponente está satisfeito, dá para nós dar sequência à reunião
bem.
E abrir os questionamentos.
Então, doutor Fernando Tarragon, não mais tem questionamentos? E quando o tiver, sem problema nenhum, haverá sua participação. Disponibilizamos, então, pela ordem, vereador Irani Coelho Fernandes.
E depois eu.
Secretária, na mesma sequência, nessa relação estratégia saúde da família e as unidades básicas de saúde em Uruguaiana, com a participação dessas equipes junto às unidades básicas, há necessidade de ampliação dessas unidades, porque elas são classificadas em categoria 1, 2, 3, me parece que é essa a sequência. E com o trabalho da estratégia de saúde da família, e mais o Dantes também junto, há necessidade de receber essas equipes nos postinhos, ou nas unidades básicas de saúde. E para isso exige a necessidade de um investimento, de ampliação também de todas as unidades, aonde agora está sendo feito esse trabalho vinculado com a estratégia da saúde da família. Acompanhando uma reunião do Conselho Municipal, nós tomamos conhecimento de que, inclusive, já existia verba já alocada para essa ampliação, só que não existia o... Para cada unidade tem que fazer novamente um estudo, tem que fazer uma planta nova de ampliação, a parte de engenharia, enfim, refazer toda ela. E estava havendo a dificuldade que o município não tem engenheiro civil, não tem arquiteto para fazer essas novas plantas. Né? Então, logicamente, hoje poderia, como a senhora falou, que os postos já estão pequenos, que as equipes, as famílias estão sendo motivadas a participarem lá na sua localidade, e isso está pequeno. Então, o que tem a comissão, o que tem de oficial? Há essa verba já alocada para ampliação, ou a verba, ou não tem, enfim, para que efetivamente não só esses postos sejam construídos, que o posto do Itapitocai, por exemplo, receba a equipe que está lá construída já desde 2-3 anos, e que essas unidades se transformem efetivamente no que a legislação prevê, juntamente com a estratégia de saúde da família, sejam ampliados. O que nós podemos ouvir da senhora com relação a isso?
Vereador, por isso que a gente tem que tomar cuidado, no caso o senhor citou Itapitocai e Embaá, a nossa dificuldade do recurso quando a gente tem que criar um CNES novo. Essas unidades onde já temos um cadastro nacional de estabelecimento de saúde, eles já ficam fazendo parte automático num sistema onde a gente é mais fácil de buscar para a manutenção da equipe. E também para a implantação, onde vem um recurso, não é um recurso grande, mas ajuda bastante para equipar essas unidades de saúde. Esses dois postos do interior nós queremos fazer, mas vai ser tudo com recurso próprio, porque eles não têm cadastro específico deles, eles não eram uma unidade nova. Então, é bem mais difícil. Como assim, o Cabo Luiz Quevedo ele já está no nosso mapeamento. Né? Ele já é uma unidade onde já está prevista, e a necessidade foram todos os levantamentos daquela comunidade. O Itapitocai e o Imbaá foram unidades reformadas, era a antiga escola onde foi reformada. Mas nós também já estamos buscando para aquisição de equipamentos para aquela unidade, e já estamos com um agente comunitário de saúde em cada uma delas na localidade, para depois poder implantar a equipe. Então, assim, essas unidades estão entrando no novo mapeamento que nós temos que apresentar no Conselho e apresentar para a Regional para receber recurso do Ministério. Mas esse do recurso, como são unidades que a gente já tem em funcionamento e que tem mais médicos, porque hoje nós temos essas unidades onde tem dois profissionais mais médicos atuando e que estão chegando mais. Então, são unidades de transição. O Ministério reconhece elas como em transição. Então, é só fazer este mapeamento, que a gente já tem praticamente todo ele já realizado. É que, naquele momento, nós achávamos um desafio muito grande, porque sair de nenhuma estratégia de saúde da família e sendo ousados e ir a 20 estratégias de saúde da família, Hoje nós vimos que nós poderíamos já ter encaminhado 25 ou mais estratégias de saúde da família, que é o que nós estamos já realizando este novo levantamento e encaminhamento.
Tudo bem.
E nós, a gente está se prevenindo também.
Secretária, o município não corre o risco de perder a autorização dessas estratégias se não tiver com o local para eles trabalharem? Ou seja, a ampliação dessas unidades que já existem? Não há necessidade, não há, por exemplo, o risco de ser descredenciado, porque criaram 20 equipes de estratégia de saúde da família, mas não criaram as condições para que elas possam efetivamente atuar junto às unidades básicas, que deveriam ser ampliadas, enfim e tal. Não corre esse risco?
Não, a gente toma muito cuidado, vereador, porque essas que estão cadastradas, habilitadas, que estão recebendo, elas, tanto que a gente demorou um pouquinho mais de entrar no Ministério, em função de organizar estrutura física. Todas que nós estamos trabalhando é porque tem estrutura física. Nós estamos sendo acompanhados, nós temos a supervisão do programa Mais Médicos, que nos acompanham, e nós, eles colocam até a nossa estrutura aqui, claro que agora com a Universidade de Medicina que estará se instalando, talvez as nossas instalações até se tornem pequenas pelo grande número de alunos. Mas hoje, assim, pelo que o Ministério nos colocou, as nossas unidades estão muito bem, estão comportando as equipes onde elas estão.
Muito bem. Vereador Rony Mello.
Senhor presidente, quero cumprimentar a nossa secretária. Nossa secretária mostra ter um vasto conhecimento de causa na área pela qual é responsável. E eu vou lhe pedir, secretário, que possa nos dar uma resposta muito concreta com relação a uma situação que traz o corpo do projeto aqui que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.200.000. A iniciar pela questão de quantos postos de saúde. O corpo do projeto fala em construção de 5 postos. A senhora, até o momento, citou 2 obras. Quais seriam esses outros 3 postos?
É 2 postos.
Então, está equivocado no projeto. Não, só um momentinho, secretário. E, no artigo 2º, diz o seguinte: servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata o artigo anterior o excesso de arrecadação do recurso das ações e serviços públicos de saúde, que é em torno de R$513.000, e, numa linha abaixo, o provável excesso de arrecadação do recurso de ações e serviços públicos de saúde. O artigo 2º, então, eu quero deixar bem claro. Ele traz, num primeiro momento, o excesso de recurso, e, num segundo momento, ele traz o provável excesso de arrecadação. A senhora deve imaginar que esse provável excesso não tem como dizer que há certeza de que vai ter, pela própria palavra, o provável. Minha preocupação: se cria expectativa nas comunidades onde haverão as obras dos postos, e daqui um pouco passa mês, passa ano, e a gente... Nós, da casa, nós temos que dar uma resposta, que é diferente da secretária e demais secretárias. A gente está todos os dias aqui na Câmara e, principalmente, nas sessões, a gente é questionado pelas pessoas. Então, a primeira pergunta é com relação ao número de postos que serão construídos, porque o projeto, só para lhe dizer, no projeto consta aqui 5, e não 2. Consta 5 aqui. Se houve erro, enfim, mas diz 5 aqui. E o segundo é a questão da captação dos recursos para essas obras. Queria que a senhora me respondesse sobre essa questão da palavra provável. E num segundo momento, senhor presidente, eu estou, coincidentemente, eu não lembrava que a secretária estaria conosco hoje. Coincidentemente, hoje, secretário, estou encaminhando para o prefeito municipal um questionamento sobre os contratos temporários dos agentes de combate a endemias. E o nosso questionamento é justamente é no sentido de que se os contratados pelo processo seletivo realizado em 2014 serão prorrogados, bem como será realizado, se será realizado o chamamento daqueles que estão na lista de espera. Lhe pergunto isso porque, como a senhora deve imaginar, nós passamos a condição de área infestada pelo Aedes aegypti, a dengue, né, para quem está em casa nos escutando. Condição esta que segue conforme informações do próprio setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Então, não sei se a senhora pode me responder tudo isso, mas esses eram meus questionamentos.
A senhora pode responder, secretária.
Não, vereador, o PPA, no PPA, desde 2013 até 2017 que ele vai, ele está previsto no nome, rúbrica lá, 5 postos de saúde, tá? Que a previsão seriam 5 postos de saúde, mas é para 2 postos, é para 2 postos, porque não é possível, né? Não foi possível a construção de 5 postos. Então, está sendo solicitado aqueles mais emergentes. Perfeito. Nas áreas onde há realmente essa necessidade imediata da construção dos 2 postos. Só que ele segue na rúbrica orçamento e PPA, ali dizendo como 5 postos. Perfeito. Né? Isso até houve um questionamento, questão do conselho também, porque foi visto ali que é no PPA que está essa rúbrica escrito 5 postos. Poderia ter sido só colocar, não precisava ter colocado o número. Claro. Né, construção de postos de saúde.
Certo.
Mas a gente não sabe por que, quando ele saiu, saiu como 5 postos ali. Agora, quanto a essa provável, não. É que a gente faz por excesso de arrecadação, porque ele não está, eu não posso remanejar, não posso reduzir ele de outras despesas dentro do ASPS. E nós fizemos um orçamento, o senhor sabe que o ano passado a gente fez um orçamento baseado nos 15%. E agora a gente vem ajustando durante o ano quando há a diferença da receita e conforme a necessidade. Então, ele é por excesso de arrecadação. Eu não sei por que ficou no texto provável excesso de arrecadação, porque quem faz isso não é nós, é no expediente.
Na verdade, no primeiro momento do artigo 2º, ele cita os cerca de 513 mil reais pelo excesso. E os outros quase 690 mil reais que é referente ao provável. Então, isso que a gente se preocupa, porque daqui a pouco não se confirma essa probabilidade.
Não, mas ele já está, fique tranquilo, que ele já está todo encaminhado. Inclusive, a gente aguarda essa suplementação para poder realizar a licitação. Já está com planta, com tudo já organizado já. Nós tivemos o apoio, assim que sair a suplementação, já será encaminhada a licitação da construção dos 2 postos.
E a questão da dengue?
E o da dengue é um processo seletivo, a gente, desde 2013 nós passamos a ser município infestado e está sendo acompanhado pela 10ª Coordenadoria Regional de Saúde o desempenho dos agentes de endemias aqui. E nós estamos com um relatório deles, e então serão renovados aqueles que estão de acordo com o relatório, foram levadas várias considerações, número de atestados e o desenvolvimento também, porque nós estamos com uma equipe bem difícil de agentes de endemia nesta leva. Então, nós estamos sendo acompanhados pela regional e serão renovados, sim, porque nós precisamos, né, desses agentes.
A minha preocupação é justamente porque o número de agentes de combate à endemia, senhor presidente, já é bem reduzido.
Não é reduzido, ele está dentro do previsto.
Tá
dentro do previsto.
Bueno.
Sim.
Então, existe essa possibilidade de mantê-los e a questão dos que estão na lista de espera.
Se for necessário, nós usaríamos a lista de espera.
Não precisamos mais, então, de mais agentes em relação à situação que vive Uruguaiana hoje?
Segundo a supervisão regional que esteve aqui, nós vamos trabalhar com esses aí e vendo como é que vai se comportar esses ciclos.
Tá bem. Muito bem. Vereador Adalberto Silva.
Excelentíssimo colega vereador Egídio, no exercício da presidência, demais colegas vereadores. Tenho que cumprimentar a secretária Sayonara e complementar duplamente, né, porque nós acompanhamos o trabalho da saúde no interior do município e acompanhamos a médica que nos atende lá e da atenção que ela tem. A atenção que ela tem com os... Só que para a gente que está de frente lá, a secretária, parece que ela está muito subcarregada em ter que atender São Marcos e João Arreg também.
Não atende São Marcos.
Porque ela, além de atender o posto lá de saúde, ela também tem, nessa época, muita gente que ela visita nas casas, que ela dá o atendimento nas casas. Então, a gente que acompanha lá e vê que ela não está tendo condições de atender adequadamente aquelas comunidades ali, porque não é só a comunidade da barragem que vão consultar lá, é também as granjas. Naquelas grandes de Devora, aquelas instâncias, você desloca também para lá. Me parece que a médica que atende São Marcos, que a comunidade é muito menor e muito menos gente se desloca para lá, teria muito mais condições de atender uma das outras comunidades. Né? Facilitando o trabalho dessa médica que está ali, que está super, super carregada de trabalho, a gente está acompanhando. Né? E demais, depois de ter falado ao doutor Fernando, que é o técnico da área de saúde que nós temos, que somos da comissão junto com ele, a nossa preocupação era justamente, quando nós trouxemos a discussão para cá, eu inclusive concordei, achando que a sua vinda aqui era muito importante, porque justamente ia nos esclarecer, e agora, conversando com o doutor Fernando, a gente entende que nos postos que vai ser construído, já tem equipe lá formada. Nós, inclusive, a nossa preocupação é dizer, então, por que se vão contratar para outros postos novos? Por que não trazer, não abrir a UPA, né, doutor Fernando? Só que a equipe já está formada, né? A senhora já nos esclareceu, né? Então, foi muito, eu acho que muito oportuna a sua vinda aqui nessa casa para nos esclarecer sobre esse assunto, né? Eu só agradeço e parabenizo e dizer que eu que convivo numa comunidade e a pesquisa de tudo que acontece em todos os lugares, se não fosse assim, não, a pesquisa não teria, não teria o índice exato de qualquer acontecimento que você faz no país, se não fosse baseado em localidades, em grupos. E eu conhecendo o trabalho do interior do município, eu tenho certeza que a cidade também está bem servida com esses mais médicos que estão aí, né? Que principalmente têm o interesse de atender a comunidade. Meus cumprimentos.
Tudo bem, secretário.
Só para fortalecer, a médica do São Marcos também está ajudando na localidade da Vila do Açude. A gente está fazendo ações lá. E como a barragem e a população adscrita lá, ela não excede o número que as médicas teriam que atender. E a barragem é itinerante e é referência para o João Arreg. E elas estão indo uma vez por semana lá, já estão com a população de toda a área rural ali, de todas aquelas localidades, todas elas mapeadas, já conhecem cada caso. O que nós queremos colocar também, que a gente fala em hipertensos e diabéticos porque hoje são os grupos que a gente tem e as gestantes, né? Mas nós estamos voltados a trabalhar as doenças como tuberculose, hanseníase, sífilis e todas as demais doenças. A gente vem trabalhando bastante. Eu ainda estou com um projeto e já logo estaremos colocando em dia, porque a gente quer fazer o georreferenciamento de todo o município para conhecer todas as localidades, saber as localidades aonde estão o maior número concentrado dessas doenças. Então, a partir daí, a gente consegue visualizar. Eu gosto muito porque a gente consegue enxergar aonde mais nós vamos ter ações mais efetivas neste trabalho. A gente já tem, assim, naquela de dizer, tal localidade, mas enxergar mesmo elas, a gente não tem. Então, nós estaremos trabalhando com o georreferenciamento, aonde possibilitará todo esse trabalho e toda a estratégia das unidades de saúde.
Muito bem. Pela ordem, vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Muito obrigado, presidente. Secretária, alguns questionamentos que eu colhi com o plenário. Qual que foi o projeto, e se tem algum projeto, elaborado em parceria com a Secretaria de Educação no Plano Municipal de Educação? Essa é uma questão que eu deixar para a senhora. E também, alguma oferta nova em relação ao tratamento multidisciplinar, alguma situação nova, que médicos especialistas, mais fonoaudiólogos, mais psicólogos, alguma coisa nova nessa área aí? E também, a Gladys nos passou aqui também, se há algum projeto, alguma demanda nova para os autistas, na área do autismo. E o último ponto, por que que no posto do bairro São João, quem é do bairro é atendido na hora, e quem não é tem que marcar consulta para dali 15, 20, 30 dias? Então, esses questionamentos deixar para a senhora.
Presidente, muito bem. Já que a secretária vai tratar essa questão das especialidades, vou acrescentar uma pergunta. A psicóloga que atende ali no posto central, ela foi retirada da área de saúde e foi encaminhada para assistência social. Uhum. Ficamos também sem atendimento nessa área?
Muito bem. O vereador Irani complementa a pergunta do vereador Marcelo Lemos. Eu quero, dentro dessa ordem, já que o vereador levanta a questão dos autistas, já houve em outras administrações um espaço destinado aos autistas na Secretaria Municipal de Saúde, complementando a pergunta do vereador Marcelo Lemos, que já estava aqui também na minha pauta.
A gente está com as políticas organizadas. Nós temos um ambulatório de saúde mental, não que ele seja muito assim, favorável essa questão do ambulatório, mas é onde a gente está organizado. A psicóloga ali, ela estava trabalhando de forma isolada, não fazia parte das outras políticas voltadas à saúde mental. Então, nesta organização, foi que nós passamos, e estão todos os agendamentos dela, ninguém vai ficar sem atendimento, estão todos voltados ao ambulatório de saúde mental. Nós já tivemos profissionais da saúde mental que estão sendo capacitados, porque as políticas, elas são estruturadas. E como o autista, também nós temos profissionais que estão indo se capacitar para fazer esse trabalho no ambulatório de saúde mental, onde nós estamos estudando de fazer esse trabalho. Quanto à equipe multidisciplinar, nós abrimos processo seletivo quanto a fonoaudiólogo, não tivemos a grande adesão. Né? Nós tivemos uma só que veio para trabalhar conosco. Então, assim, nós temos esse serviço agora que antes não tínhamos ali, porque era só na Policlínica Infantil a Fono que trabalha com o teste da orelhinha. Acho que não sei se eu respondi a todos os questionamentos do vereador, que seriam a respeito da equipe multidisciplinar, porque hoje a gente não vê de forma, por exemplo, psicólogo trabalhando de forma isolada, se não for dentro dos ambulatórios de saúde mental ou nos CAPs. Então, assim, além disso, ou no programa, como nós temos o programa de agravos de doenças não transmissíveis, que é o caso do Dantes, que nós organizamos este trabalho multidisciplinar dentro do programa.
Tá. Secretária, em relação ao plano de educação, alguma...
Não, o plano, a Secretaria Municipal de Saúde já tem um trabalho, nós temos uma adesão, que é o programa Saúde e Prevenção na Escola, que nós trabalhamos sempre com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e com a 10ª CRE, onde nós temos já esse trabalho estruturado junto com as escolas. Nós temos as escolas que eram pilotos, nós temos alunos que são multiplicadores, assim como nós temos professores também multiplicadores. A gente tem esse trabalho junto com a educação. E teve uma equipe da Secretaria de Saúde também que participou na estruturação do Plano Municipal de Educação.
Tá. E na questão do...
E hoje, vereador, só lhe colocando, sim, que a gente tem um trabalho bem ativo hoje, principalmente na área de saúde bucal, onde nós fizemos esse trabalho nas escolas, com os nossos odontólogos e ASBs, indo fazer esta orientação nas escolas.
Bem, secretária. Na questão dos postos, o pessoal Vem a manifestação que o pessoal, por exemplo, no posto São João ali, o pessoal do bairro é atendido na hora, quando chega e tal. E o pessoal que não é do bairro tem que marcar a ficha para 15, 20, 30 dias. Essa é uma pergunta. E também aproveitando, ainda existe essa instituição das fichas? E existe regramento legal para isso? Como é que funciona essa questão aí?
Nós ainda temos alguns, as nossas unidades estão sendo todas informatizadas, nós queremos, até daqui uns 15, 20 dias, ver se a gente consegue finalizar esse processo de informatização, onde já estão informatizados, o processo é de agendamento, chegou durante o dia, é agendado, e a demanda espontânea, porque os médicos atendem demanda espontânea. A gente pode verificar o que está acontecendo no São João, porque lá tem a estratégia de saúde da família. Tem que ver, porque tem uns ali que são atendidos pela doutora Miriam, que ela é uma médica com agendamento. Hoje a doutora Miriam atende na parte da manhã e na parte da tarde, ali no posto também. E nós temos um profissional médico dos Mais Médicos e um profissional médico do PROVAB, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica. Então, nós podemos ver essa situação, porque assim, as pessoas elas são direcionadas às unidades de saúde próximo da sua residência. A gente pode ver, porque eu desconheço, porque até nem tem essa grande quantidade de dias no aguardo de agendamento.
Muito bem. Vereador Rafael da Silva Alves.
Senhor presidente,
vereador Irani Coelho Fernandes, permite, o senhor gostaria, vereador, de complementar?
Só para complementar, na mesma linha de raciocínio do vereador Marcelo, com relação a psiquiatra, enfim, psicólogos, o aluno, o estudante, o aluno, ele precisa de ter um diagnóstico do problema que ele tem para ser tratado de acordo com a deficiência que ele apresenta. Então, a Secretaria de Educação, ela se serve da saúde para fazer esse diagnóstico. Porque não basta apenas um médico, um clínico, dar um diagnóstico. Tem que ser feito efetivamente por uma pessoa especializada, que é um psiquiatra. É nisso que se fala, quando se fala nessa equipe multidisciplinária, que tem que ter essa equipe. A Secretaria de Educação está querendo achar uma saída para poder contratar essa equipe e ficar essa equipe lá junto à Secretaria de Educação e não ter que depender da saúde, porque tem essa dificuldade de profissionais que não aderem ao convite para fazer um contrato, enfim. É sobre isso que nós estamos falando. Então, é importantíssimo a contratação desse psiquiatra. A dificuldade que tem a Secretaria para poder ter esse profissional para dar o diagnóstico e, a partir daí, então, ser aplicada a política educacional correto?
O senhor pode responder.
Nós, é de conhecimento de todos, que nós já abrimos várias vezes o processo seletivo, já tentamos também convênios para o psiquiatra e não temos nenhum que se habilite. Né? A gente foi atrás, já conversou com os profissionais, estamos apostando que venha algum profissional novo para cá, para o município, que venha participar na nossa rede. Cada um que a gente imagina que venha para cá, a gente faz contato, porque há uma necessidade. Então, assim, como está previsto, nós hoje só temos um médico clínico que faz esse trabalho, pela longa experiência que tem na equipe de atenção psicossocial, que é o nosso CAPS, que é o Dr. Olavo. E agora também a gente está buscando apoio de outros profissionais para fazer esse trabalho, porque não tem. Quando há algum judicial, alguma coisa, a gente compra uma consulta, mas não temos disponível.
O problema são os valores oferecidos a esses médicos?
Mas é o valor disponível para todos os outros.
Tá bom.
É 3 mil reais, 10 horas semanal. Isso.
Tá bem.
É.
Do mais vereador médico, né?
Rafael da Silva médico. Alves.
Senhor presidente em exercício, vereador Edito Carvalho, demais colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário e caros ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Senhora secretária, seja bem-vinda a esta casa. Gostaria que a senhora pudesse anotar as perguntas e me respondê-las no final. Secretária Sayonara, nós, então, através dessa solicitação do vereador Fernando Tarragô, discutimos nesta casa a construção de dois novos postos de saúde, no bairro Cabo Luiz Quevedo e no bairro Prof. Lurbe. Acredito que são necessários e importantes para ambas as comunidades. Lá na Prof. Lurbe já tem um posto de saúde, que funciona num centro comunitário e deva ser essa a razão da idealização de um novo local. No Cabo Descrevido eu acho que não tem. Tá. Não tem nenhum em funcionamento lá agora.
Não, mas eu já falei.
Como? Já falou?
Que sabe? Que eu respondi
a senhora já respondeu que está funcionando num centro comunitário.
Não, não. O do Prof. Lurbi, no Cabo Esquevedo, não tem. A população está desassistida hoje.
No Cabo Esquevedo está desassistido. Muito bem. A preocupação que esta casa deve ter também, a Comissão de Saúde, é a questão dos outros que existem, né, e que funcionam. E que não estão funcionando com as condições necessárias. E nós sabemos disso porque a todo momento e semana nesta casa, esses pares recebem muitas reclamações. Mas, secretária, a primeira pergunta que tenho a lhe fazer é em relação aos remédios que foram encontrados naquele depósito, os remédios vencidos. Como está essa situação? Se os novos remédios que estão vencendo nos postos já possuem um local adequado de armazenamento? Outra pergunta, a nossa farmácia do município, ela está com a regularidade eficiente em relação aos postos de atendimento e os medicamentos a serem adquiridos adequadas, a contento, à disposição da comunidade? A terceira pergunta, se a senhora tem conhecimento da lei dos vereadores Rony Mello e Irani, que foi aprovada nesta casa, e se ela está em funcionamento? Hã? Bom, então eu peço cópia ao expediente que traga, por gentileza, a cópia da lei. Ela trata da questão dos autistas. Tem, mas eu gostaria que o expediente trouxesse uma cópia da lei, se o expediente lá do Executivo ainda não providenciou a senhora para que as medidas fossem tomadas. Uma lei municipal aprovada nesta casa, que a senhora, como secretária, tem que ter o conhecimento e cumpri-la. Eu vou pedir que o expediente traga agora e ela já será encaminhada à senhora, mas deveria já o Executivo tê-la providenciado.
É que eu não sei qual é
a lei. Pois é, por isso que eu vou lhe trazer agora, senhora secretária. Senhora secretária,
Só, vereador Rafael Alves, só para colaborar com a Vossa Excelência, a secretária, nem diz o vereador, deveria saber, mas creio que não está sabendo ainda, porque sequer o prefeito sancionou este projeto de lei, porque ele perdeu o prazo. Ele não sancionou nos 15 dias que deveria. E ao não sancionar, voltou para esta casa, onde a vereadora presidente Jussara Osório a promulgou.
Muito bem. Complemente suas perguntas, então, vereador.
Eu lhe agradeço, vereador.
Esse aqui é o atendimento ao público. Esse aqui é o atendimento ao público. Não, esse aqui era exclusivo para mim, né? Esse aqui é para todos.
O vereador complementa os questionamentos e a senhora responderia todos eles.
Pode ser? Eu lhe agradeço, vereador, secretário, muito pela ajuda, mas é que quando desta, eu não estava na Câmara por uma razão de saúde, estava afastado por alguns dias.
Não, pensei que era alguma coisa diferente. Falou,
senhora, falou, senhora secretária. Ah, tá.
Então, o senhor pode complementar as perguntas,
secretária? Senhora secretária, se nós temos, através do município, da Secretaria Municipal de Saúde, convênio com a Unipampa para relações de ajuda com o curso de farmácia, enfermagem e fisioterapia. E, aliás, eu retifico a pergunta, porque o de fisioterapia me parece que existe o convênio já e funcionava anexo ao posto lá do bairro RBS. Como está funcionando esse... Não tem mais?
Não, eu vou lhe responder.
Tá, beleza. E a questão das equipes que tratam da dengue em nosso município? Nós recebemos aqui nessa casa, por algumas razões, pessoas ligadas e servidores... desses processos seletivos do quadro lá das endemias, como a dengue, né? São servidores que fazem um processo seletivo e estão lá à disposição para trabalharem. E nós temos a informação que está faltando, senhora secretária, uma certa liderança motivacional, não só na dengue, mas que me parece também ali no órgão que fizemos a visita alguns meses atrás, senhores vereadores, aqui na... Me desculpe, me faltou o nome. Na Presidente Vargas, ao lado da secretaria ali, a clínica...
Policlínica.
A Policlínica. A Policlínica. Que está com nova coordenação. Mas a minha pergunta também é uma reflexão, senhora secretária. Porque quando nós não conseguimos conhecer os nossos servidores, visitar departamento por departamento, saber as necessidades, saber o que causa problema até de atrito entre os próprios servidores, nós temos que rever, senhora secretária, a nossa forma de atuação. É o que posso constatar como forma de pergunta e de reflexão. E faço isso, senhora secretária, como presidente também peço a autorização dos colegas, como presidente da Comissão de Saúde, porque essa comissão recebe diversas, centenas de reclamações. Porque os perfis que coordenam e que chefiam departamentos, principalmente na área da saúde, têm que ter sensibilidade. Eles têm, senhora secretária, que ter sensibilidade. Não podemos conceber pessoas gritando, maltratando não só apenas servidores, mas principalmente pacientes e pessoas que vão ser atendidas. Eu encerro, porque o presidente e vereador Egídio já disse que extrapolei meu tempo. Encerro,
nós pediríamos
então,
objetividade.
Passo a palavra à senhora secretária.
Objetividade nas perguntas. Nós temos uma longa pauta a cumprir hoje, então pediria aos vereadores que fossem objetivos dos seus questionamentos. Secretária.
Quanto aos medicamentos, vereador, nós possuímos a empresa, nós estávamos com dificuldade com a empresa agora de recolhimento, mas eles ficam armazenados até o momento da retirada pela empresa. Quanto aos medicamentos que chegam na... Não, né, vereador? Lá está interditado. Hã? Nós temos um depósito e outros ficam armazenados nas unidades de saúde até que a empresa passe para retirar.
Tá, e qual é o novo local do depósito? Novo depósito, onde fica?
É aqui na secretaria, aqui embaixo, ali. A gente tem uma sala ali.
No almoxarifado, então?
Embaixo, não é no almoxarifado.
No primeiro piso?
Isso. E os medicamentos que estão chegando, eles são armazenados de acordo com as normas de armazenamento. A gente teve a supervisão, a vigilância sanitária também ali. Então, eles são a farmácia, não sei que o senhor se refere de forma regular, que tem a responsabilidade técnica do farmacêutico na farmácia. E também tivemos a supervisão da farmácia, da vigilância regional também aqui. Quanto à lei dos autistas, eu não sabia que era aquela ali, a questão do atendimento ao público, a gente já passou para todos os setores, que é a parte do atendimento priorizado aos autistas. Quanto ao convênio com a Unipampa, nós possuímos um convênio em todas as áreas daqui, aqui e o curso de nutrição de Itaqui, com a Unipampa. Nós possuímos vários convênios, e inclusive nós temos alguns... que era um antigo PET, que nós tínhamos esse trabalho com, que é o Programa de Ensino em Trabalho, com a Unipampa. E possuímos hoje, com a residência da Unipampa, nas várias áreas multidisciplinar que eles possuem, este convênio. Todos eles são um convênio assinado, termo de cooperação entre o município e a Unipampa. A fisioterapia, ela segue funcionando lá no Tabajara Brites, lá no Centro Social Urbano, lá, normalmente, como estava funcionando antes. O nosso vereador esteve lá e conhece, a gente fez algumas adequações lá, algumas reformas, e cada vez mais viemos ampliando esse serviço. Que se ampliou muito porque a Unipampa quis centralizar lá a ortopedia junto com a neuro, porque a gente tinha essa grande dificuldade, porque às vezes o paciente que tem problema de trauma também tem um problema de neuro, então eles trouxeram, centralizaram ali. Também um trabalho que é feito exclusivo da Unipampa na parte de fisioterapia ginecológica, que eles também trouxeram esse trabalho da saúde da mulher junto lá para dentro daquele espaço. A nossa equipe da Dengue, nós hoje possuímos 44 profissionais atuando. Estamos com muitos focos no município, o que ocasionou também uma supervisão direta e indireta da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde na pessoa dos profissionais da FUNASA, onde tivemos orientação, equipe com os supervisores municipal e com a equipe da Dengue, e onde estamos fazendo essas adequações com eles para ver se eliminamos todos estes focos no município, que vem preocupando, inclusive a semana passada a gente esteve junto com a comissão da Assembleia e que vem preocupando a comissão de saúde da Assembleia também pelo grande número, aumento de focos nos municípios aqui da fronteira oeste. Então, inclusive em alguns municípios eles estão fazendo uma audiência pública a respeito destes focos. E os servidores que lá não estiverem preenchendo os requisitos e que a gente tem vários servidores na equipe da Dengue com advertência, esses servidores não terão o seu contrato renovado, como já tinha falado anteriormente aqui também. E quanto à policlínica infantil, à policlínica adulto, nós estamos sim com nova direção lá, organizando o espaço. E como eu coloquei anteriormente, inclusive com implantação, estamos já nesse trabalho de transição. Ela é uma equipe de transição para fazer uma equipe de SF na policlínica adulto. E não tenho tido grandes reclamações dos profissionais, porque a gente está muito junto, muito presente ali na policlínica, ali tem esse acesso diário ali, tanto que a equipe trabalha até as 21 horas ali. E vereador, estou presente ali na policlínica, ali, até porque não teria como não estar, porque é ao lado da Secretaria de Saúde e todos os setores. E hoje nós temos também, além das policlínicas, esse trabalho junto às equipes, nós também estamos junto nas unidades de saúde, em reuniões com as equipes nas unidades de saúde.
Muito bem, eu quero passar nesse instante, devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador Egídio. Reassumo a condução dos trabalhos. E já o próprio vereador Egídio solicita tempo, 2 minutos, vereador Egídio, para questionamento junto à secretária Sayonara.
Tá bom. Só para os vereadores não usaram o tempo de 2 minutos, mas eu vou ser objetivo, até porque são demandas comuns, secretária Sayonara Marques. Entendo que as mais hoje reivindicadas, as que mais ouvimos, que são os problemas relacionados ao tratamento fora do domicílio. Em que pé está essa situação? Quando se normalizará as viagens de pacientes que têm que viajar, custeados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidades como Ijuí, como Rio Grande e cidade de Porto Alegre? O outro questionamento que eu coloco, secretária, é o grande número de pessoas que recorrem à Secretaria Municipal de Saúde em busca de fraldas, pessoas que precisam, que utilizam continuamente fraldas e não têm encontrado essa disponibilidade na Secretaria Municipal de Saúde. Seriam esses dois questionamentos, um deles em parte o vereador Rafael Alves já levantou, que é a questão da dengue. Estaríamos numa situação preocupante? Essas perguntas lhe faço, secretária Sayonara Marques.
Só para completar, presidente. Na mesma linha de raciocínio, nós solicitamos para que fosse estudada a possibilidade de achar um outro local para instalar onde fica o tratamento fora do domicílio, aquele ali que está bastante complicado, e a gente já, segunda ou terceira vez, a gente já encaminhou isso, e a ver se há essa possibilidade de organizar aquele local ali, porque muitas coisas estão acontecendo, dificultando o trabalho deles ali, inclusive de quem apoia o cidadão.
Secretário, fica à vontade para responder.
Não, então, quanto ao TFD, o tratamento fora de domicílio, respondendo, começando por último pela sua resposta, a gente encaminhou a resposta aqui para essa casa, que nós estamos vendo um novo local para colocar o tratamento fora de domicílio, porque aquele espaço é muito pequeno e a gente fala que é um espaço não humanizado também, porque muitas vezes as pessoas com os seus problemas têm que estarem expondo em frente de outras pessoas ali. Então, nós estamos organizando. É que a nossa grande dificuldade hoje mesmo é a estrutura física ali na secretaria. Ali. Então, a gente está vendo para remanejar um serviço dali e estruturar o tratamento fora de domicílio com uma parte administrativa e de acolhimento também. Quanto às passagens, vereador, o município vem cumprindo conforme havia sido acordado com a Planalto o repasse semanal do pagamento. Não ficamos sem retorno a semana passada e umas 2 semanas atrás também, o que haveria de não terem nos passado as passagens, porque o pagamento foi realizado. E, inclusive, a semana passada, aqui, o representante aqui da Planalto aqui fez todo o levantamento de tudo que nós passamos de recurso para eles e repassou para a parte central da Planalto. para ver o que, que está acontecendo, se eles não estavam detectando os nossos pagamentos, o que, que é, eles vão nos dar o retorno esta semana. Tá? Que eles ainda não nos passaram ainda este retorno. Não é a questão de pagamento, porque nós viemos procurando cumprir semanalmente aquilo que tínhamos acordado com eles. Tá? Quanto às fraudes, vereadores, nós tivemos em início de 2014, para nossa surpresa, houve uma deliberação de alguns secretários do Estado na parte da Comissão Intergestora Bipartite, onde o recurso passaria aos municípios para aquisição das fraldas, que é a obrigação do Estado. E houve uma CIP, que até a gente acredita que possa até não ir muito avante. Por quê? Porque os municípios passaram a ter atraso nesse recebimento. Eles acordaram que seria 180 fraldas por paciente e que repassariam este valor de acordo com o cadastro no sistema que se chama GUD, que é um sistema gerenciado pelo Estado. E o que não vem acontecendo. Nós estamos muito além, porque a gente foi, nos deram a esperança que a gente fosse cadastrando, porque antes era só via judicial. Entrava judicial e era repassado. Eles nos abriram este programa para nós irmos cadastrando os pacientes de acordo com as patologias, e esse recurso não acompanhou. E nós ficamos, desde agosto do ano passado, sem receber recursos do governo estadual para aquisição das fraldas. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Não é... Até eu tive um relato de um município que disse que estaria recebendo, eu fui questionar por quê. Aí a pessoa disse, não, mas houve um engano. A secretária se enganou, porque não está recebendo, nem o município está recebendo.
Vocês então, têm previsão, secretária?
Nós estamos sem previsão. Algumas, assim, a gente tem procurado, às vezes até com recurso próprio, alguma coisa assim, vai jogando também. E, às vezes, algum paciente que foi a óbito ou reduziu o uso, a gente vem fazendo esse jogo. Às vezes, as pessoas pensam que não me deram o suficiente. Não, é um jogo que a gente vem trabalhando com a quantidade de fraldas que nós possuímos ali para, às vezes, tentar ajudar algumas famílias e disponibilizar um pouco de fralda, mas não é o correto que a gente vem enfrentando essa dificuldade realmente na questão das fraldas. Eu, pessoalmente, né, fui totalmente contra isso, porque sabia que ia acontecer este problema. Porque antes não tinha, as pessoas recebiam as suas fraldas, vinha a entrega do Estado, era quando entrava judicial, ia no sistema, alimentava o sistema e eles passavam a receber. Às vezes demorava 30, 60 dias, mas não como agora, que a gente está desde agosto do ano passado sem receber recurso para as fraldas. Quanto à dengue, a gente quer, assim, até a gente tem efetivado as ações em função com a comunidade, porque nós temos essa grande dificuldade ainda também das pessoas em saberem desta eliminação dos criadouros e da conscientização, porque a prevenção da dengue, ela começa no nosso lar, ela começa conosco nesta educação. Então, assim, para vocês, os senhores terem uma ideia, às vezes as pessoas chamam os nossos agentes e quando vocês vão vir limpar meu pátio? Não é a responsabilidade nossa de limpar os pátios. Nós fizemos a eliminação de criadouros. Eliminação é jogar aquela água fora que tem a larva, é a retirada de alguns criadouros, é a retirada, porque às vezes as pessoas não se dão conta que numa tampinha pode estar ali a larva, pode estar ali o nosso mosquito. E nós temos o mosquito, então nós precisamos fazer cada vez mais a conscientização da população, da comunidade, que nós precisamos manter as nossas residências limpas, não manter acúmulo de água, porque é na água limpa que o mosquito se prolifera. E essa dificuldade, porque as nossas equipes às vezes vão, retiram, quando voltam daí a duas, três semanas naquela residência, está novamente os criadores ali. Às vezes nem isso, porque dentro da supervisão direta e indireta também é detectado a existência das larvas.
Muito bem, antes de passar a palavra, então, ao vereador Gilberto Risso, que é o próximo inscrito, eu gostaria, secretário, de dizer da satisfação que temos de receber essas notícias de viva voz e sendo transmitida agora para a população através dos meios de comunicações, principalmente essas, vereadores, no que tange ao atendimento fora do domicílio, né? Que é uma das maiores, né, preocupações e anseios, né, da população com relação a isso aí, porque, inclusive, são situações que estão marcadas consultas e que a refazer essas consultas, esse agendamento é uma situação bastante desgastante, mas isso realmente é muito oportuno e é bom que a população fique conhecendo que não existe problema nenhum com relação ao atendimento fora do domicílio, né? Até seria importante, não, secretário, que a senhora verificasse, não, junto à empresa que transporta, né, exatamente o que está havendo, para que não caia a culpa exatamente em cima da secretaria. Vereador Gilberto Risso, a sua palavra é sua.
Bom dia, secretária. Dizer que para nós é motivo de satisfação receber a secretária aqui no... Na Câmara, até porque a gente sabe que o cargo é muito tribulante e o tempo é muito pouco. Então, eu gostaria de... Algumas perguntas que eu ia fazer já foram feitas pelos colegas vereadores. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que quando, no outro mandato, nós entramos, fizemos audiência com o ex-prefeito São Chorteiro Feliz, pedindo a desapropriação do cabo do Grupo Otacílio Borges, onde vai ser instalado o futuro posto de saúde. E há uns 3 meses atrás, o prefeito Chinari me perguntou: isso me indica um local no Cabo de Esquevedo. Mas, prefeito, está desapropriado lá o Grupo Otacílio Borges, toda aquela esquina lá pertence à prefeitura. E dali, então, ele já começou a fazer os seus encaminhamentos. Quero dizer que nós fomos muito úteis nesse encaminhamento. Com relação ao fora domicílio, secretário, nós gostaríamos que a senhora pudesse fazer uma explanação como funciona, porque é muito pertinente pessoas virem aos gabinetes dos vereadores, e todos, cito todos os vereadores, fazendo alguma reclamação com relação a esse serviço. E eu sei que muitas vezes não, a grande depende de fora, não de Uruguaiana. E os remédios de uso contínuo, como está funcionando a farmácia, porque também... Há muita procura aqui nessa casa, porque as pessoas, muitos delas, não estão conseguindo buscar esse medicamento. E com relação à Santa Casa, como está funcionando os serviços que estão interligados com a Secretaria, os convênios com a Secretaria de Saúde, estão funcionando bem? Há alguma dificuldade? O que nós poderíamos fazer para colaborar? Eu acho que seria a melhor pergunta. E o CAPSA3, que a gente... passou por essa casa um tempo atrás, nós gostaríamos de saber como ele está funcionando, se ele está funcionando de maneira precária ou está com todo o êxito, e realmente nós, vereadores, aqui somos muito preocupados com todos esses assuntos, além dos demais que já foram citados, mas esses são muito pertinentes na vinda aqui nessa casa, e eu tenho certeza que falo em nome de todos os nossos colegas vereadores. Agradeço.
Só fala no microfone, vereadores. Por favor, vereador Rony.
Na verdade, senhora presidente, com relação a um dos questionamentos do vereador Risso, até a secretária poderá confirmar isso ou não, os convênios entre os quais o banco de sangue e a clínica renal, eles estão funcionando, porém os repasses, o pagamento com relação a esses dois serviços não acontece desde o início do ano. E um último questionamento dentro dessa questão do TFD, vereador Risso e senhora presidente, eu queria lhe perguntar o seguinte, secretário, o que a senhora atribui, e por óbvio a senhora vai dizer que é a competência, o interesse também, a cidade do Itaqui ter sido credenciada para o serviço de otorrino e Uruguaiana não? Pelo menos foi a notícia que eu ouvi muito cedo hoje na Rádio Gaúcha, se eu não estou enganado. Enfim, essa é uma das perguntas que eu gostaria de fazer à senhora.
Bem, antes da secretária responder os questionamentos do vereador Risso e vereador Rony, ainda tem um vereador que não fez uso da palavra, não sei se vai querer usar a palavra, vereador Eduardo, Carlos Eduardo. Aí ficam, então, os encaminhamentos de ambos para a sua resposta. Pode ser, secretário? Ok.
Senhor presidente, vereador e vereadoras, já teria todo o planejamento de início das obras dos postos de saúde, após a aprovação, projeto, como é que vai ser feito? o critério, porque nas redes sociais o que se queixa muito é referente a mais postos de saúde, mas se não tem médico em Uruguaiana, você já tem toda essa programação, esse planejamento para início das obras, data da entrega, se começa ainda esse ano essas construções. Exatamente. Pós-aprovação, se for aprovado. Obrigado.
Muito bem, com a palavra então a secretária. Sayonara.
Quanto aos medicamentos de uso contínuo, vereador, foi como eu coloquei, nós, alguns estão na Policlínica Central e naquelas unidades onde o médico, dos mais médicos ou os nossos médicos convencionais daqui do município, que fazem 2 horas, se disponibilizam a dispensar o medicamento, as pessoas estão recebendo a sua medicação. Até ter a contratação do farmacêutico e do atendente de farmácia, que será um farmacêutico para cada 3 unidades de saúde. Quanto ao CAPES AD3, nós estamos fazendo, porque a gente vem sofrendo constantes vistorias e acompanhamento da equipe de saúde mental da regional, e estamos fazendo de acordo com aquelas adequações do Centro de Atenção Psicossocial. Agora falta só a parte agora de finalização de uma das oficinas lá, da parte da estrutura física, para nós podermos colocar em funcionamento 24 horas. Quanto aos convênios com a Santa Casa, nós estamos com o Banco de Sangue e Hemodiálise, assim como o vereador nos coloca, nós estamos impossibilitados desde o início do ano, em função dos bloqueios que a Santa Casa vem fazendo na conta do município e que vem bloqueando justamente na conta aonde tem o recurso do Banco de Sangue da Hemodiálise. E o que inviabiliza nós fazermos este repasse para a própria Santa Casa para manutenção do serviço. Então, o recurso que eles teriam que bloquear do pronto atendimento está sendo bloqueado na conta do Banco de Sangue da Hemodiálise. Quanto ao otorrino em Itaqui, eu desconheço, porque sei que os serviços que foram habilitados em Itaqui é cirurgias eletivas, cirurgia geral, e o serviço de endócrino, que é referência para Itaqui, Maçambará, Uruguaiana e Barra do Quaraí. Este serviço eu não tenho conhecimento, até porque o serviço hoje de referência regional é São Gabriel, e a gente tem alguns profissionais aqui de Uruguaiana já prevendo este encaminhamento de documentação para ser referência em otorrino para essa região aqui.
Só, a senhora esteve na última reunião da CIR? A CIR é a reunião de todos os
Comissão
secretários...
Comissão Intergestora Regional dos
de todos os secretários da 10ª Coordenadoria da Saúde. A senhora esteve,
sim,
esteve
não
presente?
Sim, não teve lá.
A senhora esteve na última reunião, no Alegrete?
Não.
Tá bom, obrigado.
Não. Mas essa foi discutida, foi exclusiva, pauta exclusiva, o PO de Uruguaiana, plano operativo da Santa Casa de Uruguaiana e o plano operativo do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rosário do Sul, onde foram plantado a oftalmologia, que foi revista, e o nosso serviço de oncologia aqui de Uruguaiana, que foi pauta exclusiva, era reunião extraordinária nesse dia. Não. Mas a gente já tinha aprovado antes, já tinha sido a discussão. Quando vai para aprovação do plano operativo, já passou pela secretária aqui, porque nós temos uma comissão que faz a avaliação dos planos operativos dos hospitais. Aqui no município é composto por 2 servidores da Secretaria de Saúde, 2 do Conselho Municipal de Saúde e 2 da Santa Casa. E depois vai para nível regional, onde a gente faz a discussão também junto com a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Nós já tínhamos discutido anteriormente, vereador, o PO da Santa Casa, e neste dia ficou somente para passar, tanto que foi feita uma reunião extraordinária para passar. E lá esteve o nosso assessor aqui, o Marcelo, que é o assessor aqui da Secretaria de Saúde, que esteve juntamente com técnicos aqui da Secretaria. Por quê? Porque ele passa por uma secretaria técnica além de passar por essas duas reuniões prévias de discussão do plano, da proposta do hospital, ele passa por uma secretaria técnica que é composta por técnicos dos municípios, onde aqui nós temos a enfermeira que faz parte da secretaria técnica do município e que já teria sido aprovado previamente. Ele só passa para avaliação do parecer.
Só que assim, secretária, senhora presidente, me permite, eu encerro aqui. Uhum. Eu só vou lhe pedir a gentileza, secretária, que é até um constrangimento para nós, quem somos nós para estar chamando atenção, mas eu lhe peço, essas reuniões são previamente marcadas, com bastante antecedência, que a senhora possa estar em todas as reuniões. Todas as reuniões, porque a gente acaba ouvindo e como eu disse, a gente quer evitar esse tipo de constrangimento para lhe chamar a atenção, para que a senhora esteja numa reunião que a gente sabe que muitas vezes tem votação e nós precisamos do voto de Uruguaiana para definir esses assuntos e tantos outros. Obrigado.
Mas Uruguaiana estava presente, só colocando para todos aqui, que se Uruguaiana não estiver presente, não passa nem na discussão o projeto.
Muito bem.
E quanto aos postos, vereadora, só para lhe responder, né, finalmente aqui, esses postos, como a gente já colocou anteriormente, o posto Profilurb já é um posto que está em funcionamento e funciona uma estratégia de saúde da família lá já, com um profissional mais médico, com um profissional nosso de 2 horas e toda a equipe estruturada. Então, eles estão com planejamento e o Cabo Luiz Quevedo também já está com planejamento e funcionamento. E também, tão logo saia a questão do orçamento, ele já vai ser encaminhado à licitação, porque ele já está só aguardando essa suplementação aqui do orçamento para poder dar seguimento à licitação.
Muito bem, secretária, eu entendo, e se não houver mais nenhuma manifestação, que está esgotado, então, o espaço de questionamentos, no momento em que recebemos a secretária Sayonara Marques, através do requerimento protocolado pelo vereador José Fernando Tarragô e que utilizou o espaço de tribuna livre nessa casa na manhã de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, secretária Sayonara. Nós vamos suspender por alguns segundos para que a gente possa registrar este momento de trabalho na casa. Em seguida, retomamos os trabalhos.